Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
21 gigawatts!
Para Nerd. Para Nerd.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para Nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações divinas, queridos ouvintes. Aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 33º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste 33º episódio, eu quero retomar a minha famosa série Quadrinologia, ou Estudo Avançado dos Quadrinhos, e aproveitando a estreia do excelente filme Thor no cinema, vou falar justamente sobre o filho de Odin, o deus do trovão, Thor, um dos mais carismáticos e interessantes personagens da Marvel Editora. Vou falar tudo o que eu sei e algumas coisas que eu aprendi sobre a origem, os poderes, os inimigos e tudo mais que você quer e precisa saber sobre o Thor para poder curtir legal o filme nos cinemas. Mas antes de eu poder falar a respeito do Thor, vamos ao nosso famoso quadro de e-mails, ao Cine Nerd e ao Curioso Nerds. Vamos lá. Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 32, Mãezinha Querida, com Fat Frog, Zyder e o Sr. B, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, neste mês de maio, o Paranerd está fazendo aniversário. E, no melhor estilo Hobbit, o Paranerd faz aniversário, mas quem ganha o presente são vocês, ouvintes. Aguardem, que vem uma promoção bem bacana por aí. Outro recado, o Paranerd agora tem domínio próprio. Se você ouve o Paranerd via feed do iTunes ou pela página da Combo Podcast, nossos parceiros, lembre-se que este podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog e veja tanto os links relacionados deste episódio, como também os episódios anteriores e os posts variados que tem no blog. Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Mensagens de voz também são muito bem-vindas. Além do e-mail, o Paranerdia possui outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @Paranerdia. E a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/Paranerdia. Acesse a fanpage e clique em curtir. A partir desse momento, você receberá em seu mural do Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. Caso você não queira ir até a fanpage, pelo menos clique nos botões curtir que agora existem nos posts do cast e do blog. Basta clicar neles e você já estará dando um feedback bem positivo para o seu amigo Nerdmaster. Mais um recadinho, o Paranerdia continua com seus links para o Submarino. Todos os itens do momento merchandising são links para o Submarino. Clique neles e compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui para o seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. Bom, recados dados, vamos aos e-mails e aos comentários do episódio 31. O primeiro e-mail que recebi foi de Henrique Pérez, do blog Dasp Movemaker. Ele diz o seguinte: saudações maternais, ou paternais no seu caso, amigo Nerdmaster e ouvintes. Aqui é novamente Henrique Pérez e obviamente estou aqui para comentar o episódio 32 sobre nossas mãezinhas queridas. O fato é que todos nós já ficamos mais do que possessos da vida quando ela nos impedia de fazer algo que estamos doidos para fazer. E foi essa a primeira impressão que tive, de acordo com as histórias dos convidados. Eu tenho muita sorte. Minha mãe ainda prepara minha marmita e cuida para que eu durma cedo para sempre estar de bom humor, coisa que é fácil para mim. Mas para os convidados, acho que não. O pessoal parece que adora e odeia a mãe ao mesmo tempo. O que achei hilário num programa que, ao invés de homenagear, acabou foi contando como foi a experiência bizarra de cada um. Henrique, o programa foi para homenagear, mas foi também uma brincadeira. Não leva a sério as coisas que a gente falou, pelo amor de Deus. O que deveria ser comentado também no programa é como as mães costumavam bater em vocês ao fazer algo errado. Por já ter morado no Maranhão, durante o tempo que passei lá, vi amigos que chegaram a apanhar até de cipó sem camisa. A marca era muito mais forte do que vermelha. Enfim, um excelente episódio e, como tu comentou, sem dúvida alguma é o mais bem-humorado de todos até o momento. Abraços a ti e todos que ouviram esta mensagem. Deixo a vocês mais um dos meus inúmeros. Valeu pela força. Valeu, Henrique. Felizmente pra mim também, a minha mãe nunca me ameaçou fisicamente. Eu ficava de castigo, ou seja, jantar ou qualquer outra coisa dessas, mas a agressão física nunca foi a metodologia da dona Serafina. E, para o mini jabazex do Henrique, acessem o seu blog sobre cinema, que é o Dasp Moviemaker, que fica no endereço www.daspmoviemaker.blogspot.com. O link para ele estará nos links relacionados desse cast, sem dúvida. O segundo e-mail que recebi foi de ninguém menos que Eduardo Cosso, do Masmorra Cast, do Destino Poltrona, meu amigo e costumeiro enviador de mensagens, de 32 anos, São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: amigo Nerdmaster, parabéns por esse cast com convidados bem divertidos e com muita história para contar sobre as suas mães. Depois que eu me casei, eu e minha mãe tivemos uns probleminhas e nos afastamos. Sofri como nunca, porém, depois de um tempo, as coisas se ajeitaram, ainda bem. Quando você indicou um filme, eu pensava, putz, ele não vai falar de pare senão mamãe atira? E qual não foi minha surpresa, porque era esse o filme que foi indicado. E lhe dou os parabéns pela dica. Adoro e me divirto muito assistindo este filme. Meu e-mail foi mais curtinho, porém, abraços para você. Abraço para ti também, Eduardo. Eu fico feliz de saber que as coisas entre você e a sua mãe estão bem agora. Para o mini Jabazex do Eduardo, acessem www.masmorraerotica.blogspot.com, onde o Eduardo participa do Masmorra Cast, de filmes fora Hollywood, e o site www.destinopoltrona.com.br, onde ele escreve sobre cinema. E-mails lidos, vamos agora aos abraços para aqueles que mandaram comentários tanto no Paranerdia quanto na página da Combo Podcasts. Então eu gostaria de mandar um forte abraço para o Apollo Creed, que é a alcunha do meu querido Henrique Pérez nos comentários, o Zaider do Legcast, que participou deste Paranerdia sobre o Dia das Mães e que percebeu furos no áudio do cast. Obrigado pelo aviso, Renan. Ainda bem que você descobriu isso rápido e eu pude consertar isso a tempo. O Arthur Nunes, também do Legcast, que se mostrou um verdadeiro filho coruja da santa mãezinha dele. Se vocês quiserem saber tudo sobre a mãe do Arthur, vejam o comentário que ele deixou lá no post do episódio 32. A Erika Chimensky, minha querida amiga e assessora para assuntos científicos. O Drug, o comentador de estimação do Combo Podcasts, que comentou tanto na página da Combo quanto no Paranerdia também. Bom, menina, continua assim, é assim que eu gosto. A Dona Elmira, a mãezona do Fat Frog. Cara, eu fiquei super emocionada de ler o comentário da Dona Elmira. Agora eu entendi o que o Fat Frog falou lá no cast. Valeu, Dona Elmira. A senhora é 10, sem sombra de dúvida. O meu querido amigo Nelson Nerdandertal, que apesar da enorme idade que tem, ele ainda tem sua linda mãezinha, Dona Neuza, que o trata como um pequeno menino pré-histórico. O Lucas Yasumura, meu senpai em assuntos nipônicos, domo arigato gozaimasu, Yasumura senpai. E por último, mas não menos importante, Aokio Caio César, do Farrazine, que adorou o exemplo da Dona Elmira de ser uma mãezona moderna. Muito bem, recados dados, e-mails e comentários lidos, vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd, vamos lá.
Hey, Luke! Eu sou seu pai.
Por estar feliz com você,
deve ser baseado em ótimo. O Brasil tinha que passar por
uma onda de estupro.
Minha máquina de escrever foi volta para mim.
Minha vida, sabe o que é?
Curioso, né?
Para o Curioso Nerds desse 33º episódio, eu gostaria de falar sobre o verdadeiro Thor. Como todos vocês devem saber, o Thor da Marvel é inspirado num verdadeiro deus que existiu na cultura nórdica chamado Thor. Thor era um grande deus, extremamente forte, podendo inclusive comer uma vaca inteira numa única refeição. Thor adorava disputas de poder e era o principal campeão dos deuses contra seus inimigos, os gigantes de gelo. Os fazendeiros, que apreciavam sua honestidade simplória e repugnância contra o mal, veneravam Thor em vez de Odin, que era mais atraente para aqueles que valorizavam a sabedoria. A arma de Thor era um martelo de guerra mágico chamado Mjolnir, com uma grande cabeça e um cabo curto, e que nunca errava o alvo e sempre retornava às suas mãos. Ele usava luvas de ferro mágicas para segurar o cabo do martelo e um cinturão chamado Mjolnir, que dobrava a sua força. Sua esposa era Sif, a deusa da colheita, com quem teve uma filha chamada Trud. Da união entre Thor e a giganta Jarnassa, teve dois filhos, Magni, que representa a força, e Modi, que representa a coragem. Os antigos escritores identificavam Thor com o deus greco-romano Júpiter, porque ambos eram filhos da Mãe Terra, comandavam chuvas, raios e trovões, são protetores do mundo e da comunidade, cujo símbolo era o carvalho. Os animais que representavam os deuses, tanto no caso de Thor quanto de Júpiter, eram o carneiro, o bode e a águia. Thor era sempre apresentado com seu martelo e Júpiter com seu cetro. Thor matou a serpente Jormungand e Júpiter o dragão Tifão. O historiador Tácito identificou Thor com Hércules por causa de seu aspecto, força, arma e função de protetor do mundo. Acredite, é verdade.
Cine Nerd.
Para o Cine Nerd deste 33º episódio, eu vou fazer uma recomendação que não tem nada a ver com o tema desse episódio, mas eu preciso recomendar porque realmente é um filme excelente. Saiu recentemente em Blu-ray o filme Machete, estrelado por Danny Trejo. E se você ainda não viu esse filme, corra atrás deste Blu-ray, porque é um dos filmes mais incríveis que eu já assisti. É ação pura, do início ao fim, no melhor estilo brucutu dos anos 80. Se você curte esse tipo de filme, como por exemplo Os Mercenários, do Sylvester Stallone, você vai adorar Machete. Eu recomendo.
Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds.
Estamos de volta. Bom, agora com o advento do filme Doutor, lançado no cinema agora nesse mês de maio, então todo mundo está afim de saber tudo a respeito deste super-herói da Marvel. Então, nada mais aproveitado aqui no Paranerdia do que fazer um quadrinhologia sobre este grande herói. Bom, o Thor é um personagem baseado no universo Marvel, criado pela Marvel Comics. Ele é baseado no verdadeiro Thor, o deus da mitologia nórdica, e foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, tendo Joe Sinnott participando como desenhista ajudante, não sendo creditado. A sua primeira aparição foi numa revista chamada Journey to Mystery, número 83, em 1962, nos Estados Unidos. Uma curiosidade sobre o fato do Thor ser baseado no verdadeiro deus Thor da mitologia nórdica é que o Stan Lee tinha essa mania na Marvel de querer colocar coisas mitológicas e seres fantásticos no universo Marvel para dar a ele um tom mais de fantasia. Toda a mitologia em volta do Thor, os deuses, os amigos, os inimigos, tal coisa, são baseados na mitologia real nórdica. E ele já enfrentou inclusive deuses de outras mitologias, como por exemplo Hércules na mitologia greco-romana. Um fato curioso nesse caso é que dentro do universo Marvel, os deuses são considerados como realidades alternativas. Asgard, a morada dos deuses nórdicos, é considerada na Marvel uma outra dimensão. Então o Thor, na verdade, é um ser extradimensional que vem à Terra e que, devido ao fato de ser um ser de outra dimensão, possui poderes que os classificariam como um deus aqui na Terra. Uma coisa realmente muito interessante, essa ideia de colocação de realidades alternativas como sendo a explicação de por que existirem deuses no nosso mundo. Mas bem, vamos agora um pouco sobre a biografia do personagem Thor. Thor é o filho de Odin, o deus supremo de Asgard, o céu dos nórdicos, e de Jord, a deusa da terra, também chamada de Midgard. Thor é o príncipe de um outro mundo existente numa dimensão acima de Midgard, a Terra. Neste mundo, existem diversos outros reinos, como por exemplo a Terra dos Gigantes de Gelo e Valhalla, o lugar onde vão os espíritos dos guerreiros que morrem em combate. Trata-se justamente de uma adaptação da mitologia nórdica, trazida no universo Marvel, com apenas mais uma dimensão paralela. Os nove mundos de Asgard são ligados pela Ponte do Arco-Íris, que no original é a Bifrost Bridge, que é guardada por Heimdall, o eterno guardião da ponte. Thor possui um irmão adotivo chamado Loki, o traiçoeiro deus das trapaças e das mentiras. Devido à sua má índole e à inveja que sente por Thor ser o filho mais querido de Odin, Loki está sempre tramando a morte do irmão e a posse de Asgard. Em sua juventude, Thor tinha um comportamento arrogante e impulsivo, que, em suas aventuras, cometeu uma grande falta. Perseguido o pássaro de pedra, que causava muita destruição, acabou invadindo o reino dos gigantes de gelo e violou o tratado estabelecido por Odin. Para punir o seu filho e lhe ensinar a virtude que lhe faltava, Odin disse: "Tu és o filho favorito de Odin, além de valente e nobre, a tua alma é imaculada, mas ainda assim és incompleto, não tens humildade, para consegui-la deverás conhecer a fraqueza, sentir dor. E para isso, necessitas deixar o reino dourado e despir-te de tua aparência divina. A terra, lá aprenderás que ninguém pode ser verdadeiramente forte se em realidade não for humilde. Por um tempo, não serás mais o rei, o deus do trovão. A tua memória também tirarei. Agora vai, uma nova vida te espera." Assim, nasceu o Dr. Donald Blake, com as memórias de uma vida humana, sem saber quem era na verdade. Sendo um talentoso médico, porém manco de uma perna, Thor foi pouco a pouco aprendendo a lição da humildade até que seu destino se cumpriu. A primeira aventura de Thor como Donald Blake, publicada pela Marvel, ele avistou uma nave espacial que trazia a bordo os seres conhecidos como Homens de Saturno. Ao fugir deles, Donald Blake entra numa caverna e encontra um estranho cajado com poderes mágicos. Uma curiosidade nessa história é que os alienígenas conhecidos como os Homens de Saturno, eles foram baseados numa história que o Stan Lee fez antes dele ser escritor da Marvel. Na história, no caso, tinha a ver com aquelas estátuas da Ilha da Páscoa, os Moais, e o perfil, o rosto desses alienígenas dos Homens de Saturno são bem semelhantes às cabeças daqueles monumentos erigidos pelos lendários nativos. Bom, voltando à história do Thor, quando o Donald Blake pegou no tal cajado, sentiu uma vontade imensa de bater com esse cajado no chão. Aí você vai me perguntar: pô, mas por que cargas d'água o cara pegou um cajado e resolveu bater com ele no chão? Simplesmente, Odin, o seu pai, estava guiando as ações do filho na forma de Donald Blake, porque ele vira naquela situação de invasão alienígena que estava sendo necessário a presença do deus Thor de volta na Terra. Bom, então, ao bater o cajado contra o chão, Donald Blake transformou-se no poderoso Thor. Em sua mão estava o fiel martelo mágico Mjolnir, que só podia ser levantado por Thor ou por alguém de igual nobreza de alma. Aos poucos, suas memórias retornaram e, quando encontrou Odin, toda a verdade lhe foi revelada. Assim que Odin revelou a verdade para Thor, dizendo que ele não era Donald Blake, sim, verdadeiramente o filho de Odin, foi dado a ele a escolha se ele gostaria de permanecer na Terra ou se ele gostaria de voltar para Asgard. Como Thor estava tendo uma enorme compaixão com os seres da Terra, né, com os humanos e outras coisas, além de ter uma ligação muito profunda com a sua mãe, a Terra, ele acabou decidindo por ficar mais vezes na Terra, protegendo assim os inocentes e se tornando um novo defensor da justiça para o mundo. Esse tipo de atitude não agradou totalmente o poderoso Odin, que por muitas vezes, inclusive, puniu Thor por conta dessa decisão, como numa vez em que ele removeu metade dos poderes do deus só por conta da decisão dele de permanecer na Terra. Isso gerou, inclusive, muitas histórias com problemas entre pai e filho, entre, obviamente, o Thor e o Odin. Thor, na época em que ainda estava transmutado como Donald Blake, era apaixonado por sua enfermeira, Jane Foster, que todavia só estava interessada no deus nórdico. Para aproximar seu personagem da mitologia, Stan Lee e Jack Kirby fizeram com que Thor levasse Jane Foster para Asgard para casar com ela, mas Odin mostrou que a garota não estava preparada para viver com os deuses. Thor acabou se convencendo disso e deixou Jane Foster de lado, passando a namorar a deusa Sif. A partir daí, formou-se um triângulo amoroso envolvendo o casal e o melhor amigo de Thor, o valente deus Balder. As constantes ausências de Thor prejudicaram o relacionamento com Sif, fazendo com que a deusa se tornasse uma personagem secundária. Enquanto atuava na Terra como defensor dos mortais, Thor foi um dos fundadores da equipe dos Vingadores, ao lado do Homem de Ferro, do Homem-Formiga, da Vespa e do Hulk. Uma curiosidade a respeito dessa história do Thor fundando os Vingadores é que o inimigo, vamos assim dizer, que forçou a esses heróis fundarem esta equipe de super-heróis foi justamente Loki, o irmão do Thor, que manipulou com seus poderes psíquicos a mente do Hulk, fazendo-o agir como um bandido. Essa atitude acabou fazendo com que o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa tentassem lutar contra ele, mas só quando Thor se reuniu a esses guerreiros, eles conseguiram parar o Hulk, tirar a influência de Loki, e daí surgiu o grupo chamado Os Vingadores. Bem diferente da origem que deverá ser contada no filme futuramente, pelo menos eu espero, porque essa origem foi muito galhofa. Poderes e habilidades do Thor. Thor é virtualmente um deus de outra realidade, possuindo vastos poderes. Muitos autores, inclusive, consideram que ele mesmo impõe a limites a si mesmo as suas habilidades quando ele se encontra na Terra com medo de causar muita devastação. Dessa maneira, possui força e velocidade sobre-humanas, além de um tom da imortalidade. Também é capaz de controlar o tempo, gerando tempestades elétricas através do uso do seu martelo Mjolnir. Thor possui vasta força física, aparentemente uma das maiores dos quadrinhos. Pode erguer milhões de toneladas, por exemplo. Com esta força, Thor já conseguiu fazer um planeta tremer com uma martelada, romper cabos de adamantium, o metal mais resistente do universo Marvel. Até hoje, não houve nada que ele não tenha conseguido carregar, puxar, levantar ou empurrar. Alguns exemplos da força de Thor são puxar a serpente Midgar, que ficava enrolada em volta da Terra, destruir luas com apenas um golpe. Thor já atacou o Bill Raio Beta com tanta raiva que destruiu o planeta onde eles estavam. Já destruiu a armadura de um dos Celestiais com apenas um ataque e empurrou a árvore Yggdrasil em sentido contrário, que, segundo os nórdicos, representava o eixo do universo. Thor, quando entra no estado de loucura do guerreiro, conhecido como Berserker, fica com sua força multiplicada por 10. Nesse estado, ele já venceu o surfista prateado, Drax o Destruidor, Adam Warlock, entre muitos outros personagens. Thor também possui vasta resistência física e Thor também possui uma das resistências mais altas do universo dos quadrinhos. Pode resistir aos rigores do espaço, às pressões do oceano, do núcleo terrestre, a temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas. Ele pode ficar no núcleo solar sem nenhum desconforto. Habilidade de combate e experiência. A vida do Thor estende-se por milênios. Grande parte dela é marcada por combates contra os gigantes de gelo, trolls, elfos negros, demônios e outros deuses e outras criaturas místicas. Além disso, para conquistar a posse do seu martelo Mjolnir, Thor teve que passar por diversos e rigorosos testes para provar ser digno de empunhar o malho encantado. Quando estava sem poderes, em umas aventuras justamente com o Capitão América, demonstrou capacidade de luta em nível semelhante ao do Capitão, considerado um dos maiores combatentes do universo Marvel, juntamente com Wolverine, o Treinador e o Senhor X. Poderes climáticos. Thor é o deus do trovão e das tempestades. Quando em posse do martelo Mjolnir, ele comanda o clima onde, quando e como quiser. Já invocou tempestades e relâmpagos no espaço, onde não existe atmosfera, acredite se quiser. Pode invocar a mais rigorosa das tempestades. Tais poderes podem tanto ser usados de maneira muito efetiva, visando causar dano, ou reparar e evitar algum tipo de avariação ou algo ou alguém. Thor já derrubou até mesmo Hulk usando de um relâmpago. Para ele ter esses poderes climáticos, ele precisa usar, obviamente, o famoso martelo Mjolnir. Já que estamos falando dele, Odin criou o Mjolnir para Thor como sendo a mais fiel e potente arma possível. O martelo é feito de um minério místico especial chamado Uru e forjado pelos anões de Asgard, os lendários ferreiros. Mjolnir é capaz de criar tempestades e furacões, gerar raios, abrir portais entre dimensões, desferir golpes poderosos, possibilita que Thor voe, absorve qualquer tipo de energia e lança a energia de volta ampliada. Ao gerar o martelo a incríveis velocidades, pode ser criado um escudo intransponível. Martelo também pode criar campos de força, vórtex místicos, onde o tempo para, além de possibilitar os mais diversos encantamentos misteriosos. De acordo com a magia colocada no martelo, somente aquele que seja digno pode erguê-lo. Durante a fase que ainda tinha que viver como mortal para permanecer como Thor, Donald Blake não podia ficar sem a arma mística por mais de um minuto. Depois que recobrou sua memória, Thor não mais voltava a ser humano sem a sua vontade. Assim, o Deus do Trovão poderia ficar sem o martelo, sem se desproteger, contando ainda com a sua força e resistência descomunais, além da experiência de muitos séculos de batalhas. O encantamento do martelo faz com que somente alguém digno do poder de Thor possa erguê-lo, fazendo com que os inimigos de Thor nunca consigam se apossar da arma encantada, pois não são dignos de usá-la. Todavia, um nobre guerreiro alienígena chamado Bill Raio Beta conseguiu tal proeza e, após duelar com Thor, recebeu de Odin um outro martelo chamado Rompedor de Tormentas. Um segundo martelo seria dado a um ser humano chamado Eric Masterson, que se tornaria o super-herói Trovejante, uma versão mais fraca e humanizada do poderoso Thor. Também podem erguer o martelo Capitão América, Bor, o avô de Thor, e obviamente o próprio Odin. Principais aliados do Thor. Temos o melhor amigo do Thor, Balder, a sua namorada e esposa Sif, Odin, seu pai, os três guerreiros Volstagg, Frandal e Rogun, além, claro, dos Vingadores, Jane Foster, Hércules, Bill Raio Beta, Trovejante, Capitão América, Wolverine, entre outros. Principais inimigos do Thor. Temos, obviamente, Loki, o deus das trapaças e da mentira, Encantor e Executor, Lorelei, Cobra e Mr. Hyde, o Homem Radioativo, o Homem Absorvente, Galactus, Ego, o Planeta Vivo, o Alto Evolucionário, Colonizadores Espaciais, Ulick e os Trolls, Kurs, Hela, a deusa da morte asgardiana, Mephisto e os Gigantes de Gelo. A publicação de Thor no Brasil. Thor foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1967 através de uma parceria entre os postos Shell, a editora Ebal e a TV Bandeirantes, que exibia o bloco de animações Os Super-Heróis da Marvel. Thor era uma das atrações do bloco, além do Capitão América, Namor, Incrível Hulk e Homem de Ferro. Como estratégia de marketing, os postos Shell distribuíam gratuitamente as revistas Dois Super-Heróis Shell, Homem de Ferro e Capitão América, a revista Mais um Super-Herói Shell, O Poderoso Thor, e também a revista Dois Super-Heróis Shell, Príncipe Submarino e Incrível Hulk. As edições seguintes a essas revistas foram vendidas vendidas separadamente nas bancas pela editora Ebal. Uma curiosidade a respeito de Thor é que na década de 70, a Ebal optou por não publicar personagens da Marvel que não tivessem nos desenhos animados exibidos no país. Os títulos restantes da editora americana foram então distribuídos por várias editoras. X-Men, Surfista Prateado e Capitão Marvel, por exemplo, foram publicados pela editora Gap, Gráfica Editora Penteado, e uma revista Gap. As revistas da Gap possuíam mais páginas que uma revista original americana, que só possuía 20 páginas e apenas uma história. Para isso, eram produzidas histórias inéditas feitas por artistas brasileiros. Uma dessas histórias, publicadas na edição da revista Gap número 8, gerou polêmica porque foi publicada a revista, a história Os X-Men Enfrentam Thor, O Viking, escrita por Gedeone Malagola, que era editor da revista, e desenhada por Walter S. Gomes. Na trama, o leitor é apresentado uma versão alternativa do poderoso Thor. Thor permanecia congelado em um bloco de gelo por séculos e despertado após a explosão de um submarino. Ao despertar, passa a ser uma ameaça à população do século XX e enfrenta os X-Men, pois, com a explosão, o seu martelo Mjolnir, chamado na história de o Martelo dos Deuses, fica radioativo e o corpo do Thor é protegido por uma carga magnética. Por fim, Thor é derrotado pelos X-Men e enviado ao passado através de uma máquina do tempo presente do Instituto Xavier. Mesmo se tratando de uma outra versão do Thor, que não possuía a identidade secreta do Donald Blake, o personagem possuía o mesmo visual do Thor publicado pela Ebal. Por isso, a publicação da história desagradou muito o editor Adolfo Eisen, dono da Ebal, que pediu a Miguel Penteado, dono da Gap, que não publicasse histórias com o personagem. Além da Ebal, Thor também teve uma revista chamada O Poderoso Thor, publicada pela Grupo Editores Associados em 1972. Também teve revistas da Marvel publicadas em 1975 pela Block Editores. Passou para as mãos da Abril a partir do ano de 1979 e o Thor participava principalmente dos mixes de revistas Heróis da TV e Super Aventuras Marvel, até que em 2003 a Panini Comics começou a publicar as revistas da Marvel no país. Assim como a editora Abril, Thor não tinha um título mensal na Panini, apenas publicações de arcos de histórias fechadas. Até 2010, suas histórias eram publicadas nas revistas O Novos Vingadores, mas em 2011 entrou para a revista O Invencível Homem de Ferro, passando a se chamar Homem de Ferro e Thor. Thor em outras mídias. A primeira aparição do Deus do Trovão fora dos quadrinhos foi num segmento de desenhos animados, ou melhor dizendo, de desenhos desanimados, de 1966, chamada Os Super-Heróis da Marvel. Aliás, uma coisa super engraçada desse desenho animado era a própria abertura do desenho do Thor, que era uma coisa galhofa de tirar, de ficar chorando de tão ridículo. Se vocês se lembram do Quadrinhologia Homem de Ferro, onde eu toquei a abertura galhofa do desenho do Homem de Ferro dessa época, então a abertura do Thor não fica nem um pouquinho atrás. Só para vocês sentirem o drama desta desgraça, toca aí agora a abertura do desenho do Thor de 1966. Mas depois vocês não reclamem dizendo que eu não avisei que era uma porcaria. Vamos lá.
Onde o arco-íris é fonte, onde vivem os imortais, o salvão é teu atamor, uma infância de Thor.
Viu? Eu falei que era uma porcaria. Bom, além dessa participação, o Thor também apareceu no desenho O Incrível Hulk, em 1996. Apareceu num desenho de longa-metragem chamado Hulk vs. Thor,
em 2009, e em 2010 ele aparece nos desenhos Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, e também no desenho O Esquadrão de Heróis, que é uma espécie de Vingadores para crianças, versão diminuto. Ele também apareceu no cinema em 1988, num filme O Retorno do Hulk. E, aliás, essa participação do Thor no filme O Retorno do Hulk, se tu nunca viu na vida, meu querido, aproveite e continue sem ver, porque é uma um troço galhofento do caramba. Em primeiro lugar, é um telefilme daquele Hulk do seriado, né? Lembra? Do Hulk, David Banner, tal e coisa, Bill Bixby. É, então, é aquele Hulk mesmo. Imagina aquele Hulk do Lou Ferrigno encontrando o Thor, que parecia um viking que saiu de um show de heavy metal, cara. Era uma coisa horrorosa. Se você nunca viu, nem faça questão de ver, porque, pelo amor de Deus, não vale a pena mesmo, não. É lógico que agora, em 2011, saiu um filme novo do Thor. Assista se você não viu ainda, pois está muito fantástico. O diretor Kenneth Branagh fez realmente um Deus do Trovão fabuloso, que foi vivido pelo ator australiano Chris Hemsworth. E se você vai assistir ao filme do Thor ou não assistiu ainda, está indo assistir agora, já vai aqui um conselho do seu amigo Nerdmaster. Lembre-se, os filmes da Marvel, depois dos créditos, tem sempre uma ceninha secreta especial. E, aliás, a cena do Thor é foda breguerega. Então, se você não assistiu ainda, quando assistir, faça o favor de ficar quieto lá na poltrona até o final dos créditos, porque essa cena vale muito a pena. Em videogames, Thor apareceu no desenho, no jogo Marvel Ultimate Alliance, e também ele já está confirmado para o jogo de luta Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds. Acho que já tem bastante informação, passei aqui uma boa meia horinha brincando com vocês. Espero que todos vocês tenham gostado deste Paranerd de quadrinhologia. Fiz sozinho, mas acho que fiz um trabalho bem legal. E volto a dizer, se você ainda não viu o filme do Thor, corra para assistir, porque tá muito bom mesmo. Com essa, vou ficando por aqui.
E digo-te, vida longa e próspera!
Would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer,
we're catching viruses.
Religion or astrology.